bem? A voz
Tá
chega
bom, tá
bem?
bom, tá bom.
Espero que seja claro, compreendido. E agradeço mais uma vez o convite do Duarte, Simão, do Jonas. É um prazer estar com os irmãos. Já os conheço alguns pessoalmente, outros já tenho conhecido por janelas. E nesta época de pandemia, quarentena, nós temos que aprender a viver de uma maneira até diferente. Seja enclausurado dentro de casa, seja usando um pano, uma máscara, precisamos aprender a lidar com a situação adversa. Precisamos até aprender a lidar com as tecnologias para estarmos perto uns dos outros. E é sobre esse aprender que eu quero falar um pouco esta noite, com cada irmão, dividir aquilo que Deus tem inquietado no meu coração. E eu tenho aprendido um pouco, porque o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a estar contente. Ele aprendeu, é uma escola, nós precisamos aprender. Estamos nesse processo a todo instante. Eu pensei que saindo da escola, da faculdade, nunca mais precisava aprender coisa alguma, já sabia de tudo. Mas basta ter um diploma na parede que a gente sabe que não sei de nada, preciso aprender a vivência, aprender os relacionamentos, aprender cada vez mais. E aprender é aquilo que nós, todos os dias, temos que estar atentos. Será que nós aprendemos a pensar? Penso, logo existo. Outros vão falar assim: penso, logo me aflijo. Fico com medo, entro em pânico. Vamos dividir aquilo que o apóstolo Paulo tem aprendido, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 8. Vou ler esse a princípio, esse primeiro versículo conhecido. Filipenses 4, no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por estarmos dentro de casa, neste período, mas agora um pouco de flexibilização, podemos sair um pouco mais. Lógico que todos estamos atentos aos noticiários, aos jornais, revista, o que dizem, WhatsApp, notícias. E essas informações que vão chegando muitas vezes nos assustam, outras nos intimidam, outras nos tiram a paz. Vamos relembrar os bastidores da carta aos Filipenses rapidinho, para sintonizarmos aonde nós estamos. Paulo está preso em Roma. Você está preso aí em Porto, em São João da Madeira. Eu estou preso aqui em São Paulo. Paulo estava preso e sem saber como ia terminar o seu processo. Mas ele fala em suas cartas da prisão, ele fala de paz, paz de Deus no coração dele, sabendo que o futuro dele imediato não era nada promissor, tranquilizador. E ele fala nessa carta aos Filipenses especificamente sobre alegria. O que nós podemos extrair e aprender aqui da carta de Paulo aos Filipenses? O Senhor Jesus, em João 14, no verso 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando começamos a pensar na situação ao nosso redor, começamos a ficar inquietos, a ter temor, a perder um pouco a esperança e parece que a fé fica um pouco frágil. Tudo começa no pensamento. Nesses tempos, nós temos escutado muitos médicos, e sabemos disso, muitas das doenças que até desenvolvemos são psicossomáticas. Aquelas começam na mente, nas nossas preocupações, e vamos com isso ganhar uma gastrite, vamos ganhar uma úlcera nervosa, vamos ganhar um ataque cardíaco, uma pressão alta, tudo por preocupação. Tudo por tensão do dia a dia. O texto indicado que acabamos de ler, ele trata dos nossos pensamentos. Agora, o verso 8 que lemos, ele está no meio de duas passagens que falam de paz de Deus. O verso 7, podemos experimentar essa paz sem antes entendê-la. E o verso 9, a paz é resultado de uma vida com Deus. Colossenses, no capítulo 3, no verso 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós podemos escolher, ou nós vamos escolher a paz de Deus, ou nós vamos procurar e ser levado pela correnteza deste mundo, que promete uma paz falsa, uma paz ilusória, uma paz subjetiva. Em termos práticos, para compreendermos aquilo que Paulo está nos ensinando aqui, nós precisamos ver que esta paz de Deus é como se fosse um soldado a guardar o seu posto de vigia. E esse posto de vigia é o nosso coração, é a nossa mente, o nosso pensamento. O verso 7, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O soldado está lá para nos proteger de inimigos e guardar os nossos pensamentos em Cristo e guardar os nossos corações também. Quem são ou quem seriam estes inimigos? Preocupações, negativismo, pessimismo. Isso não vai melhorar nunca. Essa peste chegou para ficar. Agora estamos aflitos. Agora estamos perdidos. E com isso decorrem outros pensamentos que vão se desencadeando um atrás do outro. Quando vai ver, você está inquieto, temeroso, e cadê a sua paz? Bom, antes de continuarmos a falarmos sobre a paz de Deus, nós precisamos fazer uma distinção que a palavra de Deus nos ensina sobre paz de Deus e a paz com Deus. Você não pode usufruir da paz de Deus sem antes ter a paz com Deus. Essa paz de Deus regendo o nosso coração, esse resultado é da paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando Romanos 4, no verso 25, Paulo declarou, inspirado, que os nossos pecados foram entregues a Cristo, que ressuscitou para a nossa justificação. E segue, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1 também segue assim, nesta linha. É lá na cruz do Calvário que nós vamos encontrar a paz com Deus. Sabendo que a nossa teimosia, a nossa incredulidade, o nosso pecado, a nossa rebelião contra Deus, ela foi julgada, ela foi levada à cruz do Calvário. E a partir do momento que você compreende que Jesus subiu aquela cruz no teu lugar e que aquela sua rebelião Deus tratou através da morte de Cristo, ressurreição de Cristo, a rebelião cessa, termina. A ira de Deus sobre a sua vida é afastada, e você é declarado justo. Deus não se lembra mais dos seus pecados. E aí, aquela rebelião que antes existia, aquela tensão, onde você antes brigava com Deus, questionava Deus de uma maneira agressiva, agora você recebe a paz com Deus, não há mais guerra. E o resultado desta paz com Deus é você ter a paz de Deus. É importante distinguirmos este ponto. Agora, apesar de só aqueles que estão em paz com Deus poderem e devem conhecer a paz de Deus, não segue daí, contudo, que todos os que estão em paz com Deus venham a desfrutar da paz de Deus. Espero não estar confundindo a cabeça de ninguém aqui. Nós temos muitas vezes paz de Deus, mas nem sempre estamos desfrutando desta paz de Deus. Ah, sim, já foi resolvido a nossa rebelião com Deus lá na cruz, através do sangue de Jesus nos substituindo. Estamos em paz com Deus. Mas nem todos conseguem e querem desfrutar da paz com Deus. Paz de Deus. Bom, os crentes só podem desfrutar da paz de Deus a partir do momento que eles começam a praticar aquilo que está em Filipenses 4, 6. No nosso contexto, nós vamos encontrar: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graça. Quando o seu coração começa a se agitar, quando as preocupações começam a chegar, você precisa levar diante de Deus em oração, conversar com Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você confiou em Cristo Jesus lá na cruz, e somente em Jesus, Deus, além de estabelecer a paz com Deus, ele dá o seu Espírito Santo para habitar no teu coração. E você, tendo o Espírito de Deus habitando contigo, você pode conversar com Deus através das Escrituras, através de suas petições, do seu clamor. E Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua situação. A paz de Deus, especificamente, podemos colocar, é o Espírito de Deus agindo como este soldado bem armado, dizendo quem pode e quem não pode entrar na sua mente e no seu coração. É o Espírito de Deus que mantém guarda. O Espírito Santo tem uma lista de quem pode entrar, passando pelo posto de vigia. E esta lista está no verso 8 que nós lemos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas muitas vezes nós estamos indo no lixo buscar aquilo que vai alimentar a nossa mente. Tudo que tem permissão de entrar, o Espírito de Deus manda passar. Mas muitas vezes, pelo menos aqui no Brasil, acontece situações bizarras como esta. Está comigo, deixa entrar. Mesmo num ambiente restrito, onde só podem entrar pessoas credenciadas, pessoas matriculadas, quantas pessoas não querem dar um jeitinho, que a gente chama aqui jeitinho brasileiro, para conseguir as coisas. Olha, ele está comigo, deixa ele entrar. Cada vez que você coloca um pensamento ruim para dentro, tentando ludibriar ou enganar o Espírito de Deus, você vai colher coisas que não deseja. Deus Pai já deu ordens ao Espírito Santo de Deus, que é o guarda das nossas mentes e coração, para que o primeiro pensamento, o primeiro inimigo ruim que chegar à porta, ele já pode expulsar. Mas muitas vezes nós insistimos em levar coisas ruins para dentro do nosso coração, da nossa cabeça. E quando isso acontece, nós perdemos a paz de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 3 a 5, capítulo 10 de 2 Coríntios. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Numa linguagem mais popular, o último versículo, dominando todo o pensamento humano e o fazendo obedecer a Cristo. Se nós somos frágeis, como ovelhas, assustados, e muitas vezes começamos a criar imaginações, suposições, pensamentos ruins, pessimistas, críticos, e isso tira a nossa paz de Deus. E começamos a andar como pessoas comuns deste mundo que não têm fé. E ficamos assustados. E qual a diferença da sua vida, uma vida de fé, uma vida que espera no Senhor, daquele que está lá do outro lado da cidade e que não conhece este Deus maravilhoso? De onde vem, então, a incredulidade, a impureza, o negativismo, o espírito crítico? Entre outras coisas, nós sabemos que vem da carne, da nossa natureza ruim, vem do mundo, desse sistema onde estamos sendo influenciados ou vivemos dia a dia. E o inimigo, o diabo, ele usa todas estas circunstâncias para perturbar a paz de Deus no nosso coração. Bom, você pode impedir, você não pode impedir que um pássaro venha pousar sobre a sua cabeça, ou seja, um pensamento ruim, você não pode impedir. Mas você pode impedir que este pássaro faça ninhos na sua cabeça. E muitas vezes nós acalentamos algumas ideias, alguns pensamentos que surgem. E começamos a alimentar este pensamento. E quando vamos nos dar conta, perdemos a paz de Deus. Para não tomar muito tempo dos irmãos, vamos considerar três situações, os três aspectos do pensamento. Primeiro aspecto do nosso pensamento que queremos considerar é que você é resultado dos seus pensamentos. Todos nós somos resultados disto. O que você é hoje é resultado do que você pensou ontem, ou tem pensado dias antes. E o que você será amanhã é resultado do que você tem pensado hoje. Aqui em casa, desde quando começou a pandemia, houve um envolvimento muito político atrás da pandemia. Aqui no Brasil, tudo que acontece é culpa do governo. Tudo é culpa do Bolsonaro. Tudo que acontece aqui, o Neymar perdeu um pênalti, é culpa do Bolsonaro. Assim que funciona. Há trânsito e acidentes nas estradas, é culpa do Bolsonaro. Há um vírus e a mutação do vírus, Bolsonaro fez a mutação. E assim vivemos. Com isso, todo dia ouvindo esse tipo de notícia, esse tipo de comentário, nós começamos a perder aquela paz de Deus. Então, aqui chegamos à conclusão de que quanto menos notícias de fora, melhor. Quanto mais palavra de Deus, vamos nos fortalecer. Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, diz assim: como o homem pensa, assim ele é. A versão corrigida: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Você pensou nessa situação? Você não é o que pensa que é, mas você pensa, você é. Eu vou repetir, parece um trocadilho que confunde. Você não é o que pensa que é. Quem pensa que você é? Não, mas o que você pensa, você é. Aquilo que você coloca dentro da sua mente, do seu coração, é o que você vai ser. É mais ou menos o trocadilho: aquilo que você come, você é. Aquilo que você absorve, aquilo que você aprende, você é. Provérbios 23, 7 é um indício desta verdade. Você conhece pessoas que sempre imaginaram coisas ou pensaram coisas de si? Ou que eram incapazes, ou porque eram pobres, não tinham recurso. Pessoas que não eram capazes, ou que estão sempre reclamando da vida. Esse tipo de gente que pensa sempre para baixo, de uma forma negativa, como vivem? Ou como estão vivendo hoje? Esse espírito de inferioridade, doente, a pessoa não sai do lugar. Esse é o pior drama de todo. Bom, você é resultado daquilo que pensa, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que você é responsável pelos seus pensamentos. Como eu falei, o pássaro, você não pode impedir que ele venha pousar na sua cabeça. E é chato quando um pássaro vem. Mas você pode impedi-lo de fazer ninho na sua cabeça. Pelo menos você vai ficar mais bonito sem um ninho andando por aí na cabeça, com ovos e tudo. Normalmente, a nossa reação é culparmos os outros por aquilo que pensamos ou como agimos. Porque o agir é você imprimir aquilo que está no seu HD, aquilo que você está acalentando no coração. E, normalmente, nós queremos culpar alguém. Ah, a educação que eu recebi da minha família, a escola que eu estudei, ou foi o cinema que me influenciou. Bom, Adão também era mestre em transferir culpa para outros. Uma coisa é certa: nós não podemos escolher o lugar que nascemos, uns no norte, outros no sul, outros depois do Atlântico, no meu caso. Não podemos escolher nenhum nome. Agora, nós podemos escolher como viver. E isso depende da maneira de como pensarmos. Por isso que nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Um terceiro aspecto do nosso pensamento é que você pode reprogramar as suas ideias, os seus conceitos, o seu pensamento. Está na hora de você rever os seus conceitos. E isso é necessário, isso é obrigatório a cada um de nós. Paulo, ele coloca em Romanos capítulo 12, no verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um imperativo que o apóstolo Paulo coloca a todos nós. Nós precisamos, a cada instante, todos os dias, viver aprendendo. Não com as coisas do mundo, não com aquilo que querem nos imprimir, mas com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, antes que você pense: olha, esse brasileiro está pensando, está pregando alguma coisa sobre positivismo. Isso é muito humanismo. Bom, as marcas do pensamento positivista ou a pregação humanista que anda solta pelas igrejas afora, ela tem algumas marcas. Primeiro, o homem seria bom em si mesmo, ou seja, exclui qualquer princípio de pecado na sua vida. E é por causa do pecado que muitas vezes nós vamos atrás do lixo para alimentar a nossa mente e coração. O humanismo exclui o pecado. Você é bom em si mesmo, você tem coisa boa, você é um potencial. A segunda marca, eu posso todas as coisas. Confiança própria, autoconfiança exagerada. O versículo de Colossenses, de Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma versão atualizada e que eu já vi estampado em alguns carros, um adesivo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele quem? Quem é que está te fortalecendo? Esse é um pensamento de autoconfiança. Mas o versículo de Filipenses 4, 13, o original diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É em Cristo que eu posso pensar corretamente. É em Cristo que me fortalece. E não em mim mesmo. Isso é humanismo. O humanismo, o positivismo, a tendência é uma filosofia, claro, fugir da realidade. Não encarar, não enfrentar os fatos com realidade. E ter uma vida superficial. E por último, uma das marcas do humanismo, do pensamento positivo, vai dar certo, ah, vai dar certo, é o conceito de sucesso puramente secular, mundano. Isso é muito diferente de saber que quem eu sou em Cristo. E o Evangelho de Cristo é a mensagem mais transformadora já pregada. É o Evangelho de Cristo que molda o meu caráter, minha mente, meu pensamento, para enfrentar este mundo hostil que está aí fora, que nos assusta, nos coloca medo. É esta pregação do Evangelho transformadora que faz um apóstolo cantar na prisão, salmodiar hinos, lá em Atos 16, verso 25, Paulo cantando. Agora, para terminarmos, como então eu posso reprogramar os meus pensamentos? Uma vez que eu sou resultado dos meus pensamentos, uma vez que eu sou responsável pelos meus pensamentos, como então reprogramar? Está aqui, Filipenses 4, no verso 8. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Está lá o texto. E o que é verdadeiro? João 17, no verso 17, diz: a tua palavra é a verdade. E quantas mentiras do mundo, de Satanás, a gente acalenta. Essas dúvidas que perturbam a igreja, as heresias que permeiam todo cristão. Tudo que é verdadeiro, pensai. Tudo que é respeitável, longe da influência de más companhias, más leituras, péssimos programas televisivos, perdendo tempo à toa. Há uma senhora na minha igreja aqui, já em alta idade, e que ela diz assim: ah, eu, para relaxar, para ficar um pouco mais atualizada, eu assisto muitas novelas. Eu falei: ô, dona Cecília, assistindo novela, com esta idade, uma senhora com essa integridade toda, perdendo tempo com novelas. Vá assistir o jogo do Corinthians. Ah, não tem Corinthians aí. Vá assistir o jogo do Benfica. Vai assistir um filme, uma comédia, um documentário, algo mais leve. Vai colocar o quê de novela dentro da sua cabeça? seus pensamentos. Novela tem muita gritaria, discussão, briga, adultério, mentira. É isso que queremos alimentar o nosso coração para relaxar? Não, não é assim que funciona. Tudo que é justo, devemos pensar. Agora, não basta saber o que é correto. Nós precisamos pensar e agir de modo correto. Tudo que é puro, diz Filipenses 4:8. É aqui que preferimos enganar o nosso soldado que está de vigia na porta. Tudo que é puro, e muitas vezes nós queremos passar aquela imagem, aquele filme mais picante, aquelas fotos ou aquela revista e outras coisas que nós queremos dar uma espiadinha e para dizer, nossa, que mundo sujo, nossa, como as pessoas podem. Não podemos ter contato com estas coisas. Isso é cair na teia do engano de Satanás. Tudo que é amável, devemos pensar. Pessoas que demonstram saber amar, receber, obedecer. E a primeira vez, quando o Eduardo disse que foi dar uma boleia desde o Porto até São João da Madeira, ele foi amável, cordial. E quantas pessoas e quantos irmãos conhecemos que muitas vezes vivem fazendo críticas ácidas, alfinetadas o tempo todo, e até pelas costas, falando. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Né, Zé Antônio? Tudo que é de boa fama, devemos pensar. O que pode ser publicado, devemos pensar. Mas se você tem algo que não pode falar em público, não pode ser publicado, então não insista com estes pensamentos. Tire fora. Se existe virtude, se há algum louvor, nisso pensar. E onde está a virtude e o louvor? Encontramos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Portanto, quando estamos inquietos, preocupados, quando nós estamos assustados, com medo do futuro, é porque o nosso pensamento não está em linha com a palavra de Deus. Nós não estamos desfrutando da paz de Deus. Sim, temos paz com Deus, lá na cruz do Calvário. Mas precisamos aprender a desfrutar da paz de Deus em todos os momentos, sejam eles quais forem. Esse resultado da paz com Deus é a paz de Deus. E a paz que ele nos dá, no meio de todas as grandes tribulações que vamos passar, aflições, angústias, nesta vida, e passar em paz. Muitas pessoas querem fazer um quadro do que vem a ser paz. Aí desenha aquela praia bonita, tranquila, aquela areia branca, aquele mar azul, isso é paz. Outros vão pintar um quadro bonito de uma montanha, de um verde bonito, brilhoso, viscoso, um Alpes serenos. Isso também não vai ser o retrato da paz. Eu já vi um retrato de paz numa cascata do Foz do Iguaçu, aquelas cascatas de quedas d'água, onde havia um galho no meio da cascata. E neste galho, aquele passarinho que queria pousar na sua cabeça e fazer o ninho, ele foi fazendo aquele galho. E neste galho ele pousou e fez a sua casa, no meio da tormenta da cachoeira que jorrava tantas águas. Sem medo, sem ficar assustado, ele ficou lá assistindo e admirando a beleza da natureza. Isto é paz. E é assim que nós devemos desfrutar da paz de Deus em meio a esse turbilhão que nós estamos vivendo. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento para desfrutarmos, usufruirmos da paz de Deus. Amém.